DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, estarei consigo ao longo deste programa. Começamos com as notícias. Combatentes do Boko Haram atacaram hoje a aldeia de Bosso, no sudeste do Níger. Esta é a primeira incursão violenta do grupo radical islâmico nigeriano no país vizinho. Os exércitos do Chad e do Níger conseguiram travar os extremistas islâmicos que regressaram à Nigéria. Os confrontos fizeram vários mortos entre os combatentes do Boko Haram, de acordo com uma fonte humanitária citada pela agência de notícias AFP. O ataque teve lugar um dia depois de o Níger ter pedido ao Parlamento Nacional a aprovação do envio de tropas adicionais para a Nigéria para combater o Boko Haram. O Fundo Monetário Internacional vai perdoar parte da dívida dos países da África Ocidental mais afetados pelo ébola, no valor de 88 milhões de euros. A instituição anunciou ainda que está a preparar uma linha de crédito de 140 milhões de euros para apoiar a Libéria, a Guiné-Conakry e a Serra Leoa a superar as consequências económicas e sociais da epidemia. De acordo com o Banco Mundial, o surto de ébola causou prejuízos de cerca de 1,4 mil milhões de euros nas economias dos três países. Já a Unicef anunciou hoje que cerca de 16.600 crianças da Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa perderam um ou ambos os pais ou a pessoa responsável pela sua educação devido à epidemia de ébola. Antes da epidemia existiam já 1,3 milhões de órfãos nos três países. Em Moçambique, o líder da Renamo, Afonso de Lacama, suspendeu a sua agenda no norte do país e regressa hoje a Maputo, tendo em perspectiva um encontro com o presidente da República. Segundo António Gaspar, conselheiro presidencial, Filipe Nyusi quer garantir a realização deste encontro para ultrapassar a crise política. A presidência moçambicana já apelou à Renamo para que os seus deputados levantem o boicote parlamentar e se sentem nos seus lugares na Assembleia da República e Assembleias Provinciais, um assunto que desenvolvemos mais à frente neste jornal. Mais de 30 mil turmas estão a estudar ao relento em Moçambique, na sequência da destruição de cerca de 2 mil salas de aula pelas cheias que assolam o país. De acordo com o Ministério da Educação, 650 escolas foram afetadas. As chuvas que assolam o país, sobretudo no centro e no norte de Moçambique, já mataram pelo menos 159 pessoas e afetaram mais de 150 mil, além de destruírem pontes, estradas, rede elétrica e campos agrícolas. O Conselho de Ministros de Angola aprovou hoje uma estratégia de incentivo económico que visa a revisão do Orçamento Geral do Estado e da Programação Macroeconómica para este ano. A sessão, orientada pelo presidente angolano José Eduardo dos Santos, definiu várias medidas para contrariar as consequências económicas da queda do preço do petróleo. De acordo com a agência de notícias estatal, a ANGOP, as medidas aprovadas visam o aumento das receitas não petrolíferas e a renegociação dos atuais acordos de dívida, entre outros objetivos. O governo de Cabo Verde aprovou a criação do Gabinete de Reconstrução do Fogo, extinguindo o de crise, para dar início à recuperação das zonas devastadas pelo vulcão ainda em atividade. A nova entidade vai elaborar um plano para reconstruir Portela e Bangaeira, as duas povoações destruídas pela lava em chama das caldeiras. As milícias Houthi anunciaram hoje a dissolução do Parlamento do Iêmen e a criação de um Conselho Presidencial de 5 membros, consolidando o controlo do país sem executivo há 2 semanas. O Conselho Presidencial deve formar um governo com competências nacionais para um período de transição fixado em 2 anos e durante os quais devem ser convocadas eleições presidenciais e legislativas. As medidas foram anunciadas um dia depois da suspensão das negociações entre as diferentes formações políticas sobre uma saída para a crise no Iêmen. A poucas horas de um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, a chanceler alemã, Angela Merkel, alertou para o excesso de otimismo. O sucesso das negociações para pôr fim ao conflito no leste da Ucrânia é ainda uma completa incerteza, de acordo com a chanceler. Angela Merkel e o presidente francês, François Hollande, chegaram ao princípio da tarde de hoje a Moscovo para apresentarem a Vladimir Putin um plano de paz para pôr fim ao conflito que em 10 meses fez mais de 5 mil mortos. A União Europeia anunciou hoje um financiamento adicional de 1.000 milhões de euros nos próximos 2 anos para enfrentar as crises na Síria e no Iraque e a ameaça do auto-intitulado Estado Islâmico. O anúncio foi feito durante a apresentação da primeira estratégia global de apoio aos países da região, incluindo o Líbano, a Jordânia e a Turquia. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
Renamo cumpre boicote à tomada de posse nas assembleias provinciais em Moçambique. A ex-primeiro-ministro português admite ter contactado o vice-presidente de Angola para ajudar empresas a fazer negócios no país. De visita à ex-colónia alemã, o presidente alemão afirma que a Tanzânia tem papel estabilizador no continente. São os destaques desta sexta-feira, 6 de fevereiro de 2015. Saiba mais já a seguir. Em Moçambique, terminou esta sexta-feira o prazo de 30 dias estabelecido por lei para que tomassem posse os membros das Assembleias Provinciais pela Renamo, o maior partido da oposição. O boicote da Renamo segue-se à recusa do partido de aceitar os resultados das últimas eleições gerais que deram a vitória à Frelimo, o partido no poder, alegando ter-se registado fraude. Os detalhes a partir de Maputo com Lionel Matias.
Os membros das Assembleias Provinciais pela Renamo cumpriram uma recomendação daquela formação política e não tomaram posse até esta sexta-feira, na sequência da crise pós-eleitoral que se vive no país. Eles incorrem agora no risco de perderem os seus mandatos, devendo ser substituídos nos próximos dias por membros suplentes. Caso estes também não tomem posse, poderão não estar reunidas as condições para o funcionamento de pelo menos 3 Assembleias Provinciais, em Sofala, Zambésia e Tete. Para este órgão reunir-se e deliberar validamente, devem estar presentes pelo menos 50% dos seus membros mais um. A acontecer esta situação, poderão ser convocadas pela primeira vez eleições intercalares nas províncias abrangidas. Recorde-se que a Renamo anunciou já igualmente que os seus deputados ao Parlamento não vão tomar posse enquanto não for ultrapassada a atual crise pós-eleitoral. O prazo para sua investidura termina na próxima quarta-feira. Num esforço para tentar desanuviar a tensão política, o presidente Filipe Nyusi poderá reunir-se a qualquer momento com o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Dhlakama disse a jornalistas em Cabo Delgado, esta sexta-feira, que seria deslocar a Maputo para tratar de questões importantes sobre a situação política no país, uma vez que as coisas estavam a evoluir em direção ao sucesso. Dhlakama encontra-se em Cabo Delgado, no quadro de uma digressão que está a realizar pelo país para anunciar às populações a sua exigência de criação de um governo de gestão ou de um governo autónomo das regiões centro e norte do país, em protesto contra os resultados das eleições gerais. O conselheiro do chefe de Estado, António Gaspar, disse esta sexta-feira a jornalistas que, após ter falhado o encontro entre Nyusi e Dhlakama, nos dias 23 e 26 de janeiro últimos, por razões que não adiantou, os preparativos para o frente a frente são, neste momento, encorajadores.
A qualquer altura pode acontecer esse encontro. Sr. Presidente, é por isso que não foi a Addis Abeba, por considerar que as questões internas são muito importantes nesse momento. Há o aspecto também das cheias, que é preciso manifestar a solidariedade, mas porque compreende que a paz é fundamental, porque isso está dentro daquilo que é o seu compromisso com a paz.
José Guerra, porta-voz do Grupo de Confissões Religiosas, recebido esta sexta-feira pelo presidente Filipe Nyusi, disse acreditar num desfecho positivo no encontro Nyusi-Dhlakama.
Creio que há de haver consenso, porque Sua Excelência deu-nos a conhecer que durante a próxima semana vai reunir com os maiores partidos, portanto, identificados no país, como é o caso da Renamo, assim como a MDN.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
E nós lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. O que espera deste encontro entre o presidente moçambicano e o líder da Renamo? Saiba como pode enviar-nos a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
O ex-primeiro-ministro português José Sócrates admitiu esta semana que terá intercedido junto do vice-presidente angolano Manuel Vicente a favor de empresas do Grupo Lena com interesses em Angola. O ex-governante, em prisão preventiva há mais de 2 meses por suspeita de vários crimes, afirma que falou com o número 2 do governo de Luanda sem qualquer interesse pessoal, apenas em nome da diplomacia económica. A transparência e a integridade da Associação Cívica critica a falta de ética em negócios do género. João Carlos, em Lisboa, tem mais informações.
Na entrevista por escrito à SIC, o próprio José Sócrates garantiu ter falado com o vice-presidente angolano Manuel Domingos Vicente para interceder a favor de investimentos estagnados de empresas do Grupo Lena com uma carteira de negócios em Angola de milhões de euros. O ex-primeiro-ministro português, preso em novembro de 2014 por suspeitas de fraude fiscal, branqueamento de capitais e crime de corrupção, admitiu ter telefonado no início de setembro do ano passado para o antigo presidente da Sonangol, a quem pediu ajuda para viabilizar projetos em Angola, num almoço com o amigo empresário Carlos Santos Silva, ligado ao Grupo Lena e também sob prisão preventiva. A investigação sobre os crimes imputados ao ex-governante socialista e outros dois arguídos decorre há vários meses sob o segredo da justiça. Na opinião de João Paulo Batalha, da Transparência Internacional Associação Cívica, este é um processo nebuloso que revela uma enorme cultura de promiscuidade.
É uma cultura de promiscuidade, infelizmente, que não é exclusiva de José Sócrates e que tem sido um dos cancros da política portuguesa nos últimos anos, em que há demasiada proximidade pessoal entre decisores políticos e agentes económicos, que transforma os agentes públicos, que deviam ser os guardiões da confiança pública, em facilitadores de negócios e em delegados comerciais de empresas privadas.
Muitas vezes, acrescenta, são negócios com prejuízos enormes para os contribuintes, feitos entre empresas portuguesas com regimes amigos de Portugal, de forma pouco clara e transparente.
Aquilo que José Sócrates admitiu ter feito, portanto, contactos com o vice-presidente angolano Manuel Vicente, e também com governos de outros países para facilitar a entrada de empresas portuguesas, é aquilo que ele descreve como diplomacia económica, mas que também pode ser descrito como tráfico de influências, no sentido em que é o uso de contactos pessoais para tentar facilitar negócios. E isto vindo de uma pessoa que foi primeiro-ministro é muito pouco saudável e mostra, de facto, esta promiscuidade. E mostra, de facto, que tem havido uma política de complacência com a corrupção que existia quando ele era primeiro-ministro e que ele continua a exercer depois de deixar de ser primeiro-ministro.
João Paulo Batalha critica também o governo português que permite este tráfico de contactos e influências junto dos parceiros de Portugal, onde deviam ser respeitadas as regras do mercado com transparência, sem ter de se recorrer a favores pessoais.
Isso em Angola, que é um país, como todos sabemos, onde as decisões estão muito centralizadas na cúpula do regime e onde os contactos pessoais e a corrupção são portas de entrada, significa que pomos os nossos responsáveis políticos a funcionarem como agentes facilitadores de negócios muito escuros, sem qualquer interesse ou qualquer preocupação com boa governança, com a capacidade de se poder fazer negócios evitando a armadilha da corrupção.
Depois do telefonema de José Sócrates, terá sido combinado um encontro em Nova Iorque em finais de setembro de 2014 entre o ex-primeiro-ministro, os empresários portugueses do Grupo Lena e Manuel Vicente, que na altura iria representar Angola na Assembleia Geral das Nações Unidas. Em novembro do mesmo ano, depois do alegado encontro na cidade norte-americana, a empresa anunciou a adjudicação de mais uma obra orçada em mais de 3 milhões de euros. Mas a administração do grupo, cuja sede em Leiria foi alvo de buscas, garantiu num comunicado que a reunião nunca se realizou. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Na sua segunda deslocação oficial ao continente africano, o presidente alemão Joachim Gauck visitou a antiga colónia alemã Tanzânia. Apesar desse capítulo sombrio da história comum, as relações bilaterais são estáveis e amigáveis. Numa referência ao terrorismo, à pirataria e a conflitos regionais, Gauck disse que a Tanzânia assume uma função estabilizadora nesta parte de África. A reportagem de Klaus Stecker foi adaptada por Cristina Kripal.
Um grupo de folclore em trajes tradicionais recebe o presidente Gauck no Parque Natural do Serengeti. Os elefantes, búfalos e girafas na berma da estrada parecem ter sido convocados de propósito. A visita de 5 dias termina assim sob uma nota espetacular. E perante a beleza do cenário, o presidente não esconde a sua emoção.
Estou profundamente impressionado e muito reconhecido a todas as pessoas que juntaram forças para preservar este património da humanidade. Espero que possamos conservá-lo.
A Agência Alemã de Financiamento do Desenvolvimento, KfW, acaba de investir 2 milhões de euros na reparação de uma conduta de água através do Parque Natural. E a Associação Zoológica da cidade de Frankfurt, também ela financiada com dinheiros públicos, entregou nesta ocasião uma torre de vigia para ajudar a combater a caça furtiva, que vai estar operacional dentro de poucos meses. Num discurso diante representantes da Comunidade da África do Leste, uma associação regional que reúne Burundi, Quênia, Ruanda, Tanzânia e Uganda e tem sede na cidade tanzaniana de Arusha, o presidente alemão disse:
Partnerschaftliche Zusammenarbeit heißt hinsehen, zuhören.
Cooperar implica observar, escutar e tentar compreender para formar uma opinião apenas no momento em que se reconhece que existem outras perspectivas para além da nossa.
Na presença do seu homólogo, o presidente tanzaniano Jakaya Kikwete, o chefe de Estado de Berlim louvou a Tanzânia por ser um parceiro digno de confiança e um fator de estabilização na região. Ao mesmo tempo, lembrou a importância da liberdade da imprensa e do respeito pelos valores democráticos fundamentais. Menos apreciado pelo seu anfitrião Kikwete, terá sido o encontro de Gauk com ativistas da sociedade civil e políticos da oposição. Aos 5 jovens estudantes que participaram no encontro, Gauk disse que a política dá trabalho, mas vale a pena. Uma delas, a ruandesa Mukazin de Kezipiz, diz que os jovens na África do Leste consideram a União Europeia um exemplo a seguir. Acreditamos numa União da África do Leste como federação e até como país. O discurso do presidente alemão dá-nos alento e mostra que nos devemos concentrar no lado positivo, fomentando o melhor que há em cada país. Cristina Kripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Recordo que hoje lhe perguntámos o que espera do encontro entre o presidente moçambicano e o líder da RENAMO. Cristina Kripal tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Boa noite, Cristina.
Olá, boa noite. E recebemos muitíssimas respostas. Vou começar pelos SMS que nos chegaram. Este vem de Moçambique, de Talentino Diogo Caetano, que nos escreve de Nampula. Moçambique é cheio de corrupção e banditismo governamental. Isto nunca vai acabar sem que a Frelimo saia do poder. No mesmo assunto da Guiné-Bissau, Saliu Sanya Kandé, agora o governo deve aumentar o diálogo para que a RENAMO aceite participar no desenvolvimento do país. Uma outra mensagem SMS que nos chegou de Moçambique, mas que se dedica a um outro tema, diz: neste domingo cai o pano do CAN, o Campeonato Africano de Futebol, onde o Ghana vai bater a Costa de Marfim e a República Democrática do Congo vencerá o país anfitrião, a Guiné-Conakry. A Guiné Equatorial, aliás. Tuvange Pano é desta opinião, vamos a ver se ele tem razão, mas voltamos à nossa questão. No Facebook, Pedro Lopes Gui Júnior diz: prefiro guerra do que perdoar o inimigo. Se é para morrer, que morram todos os moçambicanos em nome da verdade. Falar a verdade não é pecado, pecado é dizer que o país está a mudar enquanto que a maior parte da população é pobre por vossa culpa. Eu penso que o ouvinte não se referia à DW. Tunga Vata diz-nos: a tática vem do pai grande José Eduardo dos Santos, o presidente angolano, que humilha a oposição e lhes tranca todas as portas da oportunidade de negócios e eles vão se render, mas a RENAMO está a resistir. Afonso Guerreiro diz: prometeu-se e vai-se cumprir, em Moçambique a revolução vai vingar, a bem ou a mal, porque o povo está do lado da RENAMO e quer ver mudanças. Virgílio Rodrigues e Lila diz: mudanças sérias. Visking Belenziano diz que lhes traga resultados felizes. Quisito Domingos Romano diz: abelha é quem é na sociedade. Lucília Andreva Mussef diz: ferro e fogo, e acho que não temos tempo para mais.
Muito obrigada, Cristina, e obrigada a todos os ouvintes pela participação.
DW, sexta-feira.
E a terminar o nosso programa, resta recordar os temas em destaque nesta emissão. Renamo cumpre boicote à tomada de posse nas assembleias provinciais em Moçambique. A ex-primeiro-ministro português admite ter contactado o vice-presidente de Angola para ajudar empresas a fazer negócios no país. De visita à ex-colónia alemã, o presidente alemão afirma que a Tanzânia tem papel estabilizador no continente. Combatentes do Boko Haram atacam a aldeia no sudeste do Níger. Fundo Monetário Internacional vai perdoar parte da dívida dos países da África Ocidental mais afetados pelo ébola. Chegamos assim ao fim de mais uma emissão. Continue a acompanhar-nos. Estamos de volta na segunda-feira com a emissão da manhã. Até lá, tenham uma boa noite. Bom fim de semana.